Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é viva e eficaz, Senhor. Dá-nos ouvidos atentos e um coração aberto para receber a tua palavra. E pedimos a tua graça sobre o Erasmo, Senhor, para transmiti-la com graça e unção. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Se os irmãos estiveram atentos, desde o primeiro louvor desta manhã, foi uma glorificação da pessoa de Jesus. Certamente o Espírito está nos conduzindo em tudo neste momento, porque a palavra que tenho para trazer aos irmãos é uma palavra que pedimos a Deus nos leve a ter uma compreensão do Senhor Jesus glorificado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Atos. Vamos começar a ler no primeiro versículo, onde diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Os irmãos sabem que Lucas escreveu o seu evangelho e o livro de Atos e dedicou a este homem chamado Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim recebestes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai conservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. E no versículo 14, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se nós formos para o livro do mesmo autor, Lucas, os versículos finais deste livro, capítulo 24, versículos 50 e seguintes, ele diz sobre a ascensão de Jesus, algumas coisas que ele não colocou aqui no texto de Atos. Lucas 24, 50. Então, está falando de Jesus, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Nós ainda podemos ir para o Evangelho de Marcos, também no final do livro de Marcos, capítulo 16, versículos 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meus irmãos, a vida do Senhor Jesus é marcada por uns momentos diria, bastante significativos para a nossa fé cristã. A encarnação, ministério, a morte, a ressurreição, e este fato que nós lemos aqui, a ascensão de Jesus, são acontecimentos que marcam profundamente a nossa fé cristã. Eles trazem revelações que mostram o afetuoso amor de Deus para conosco, começando lá com a vinda do seu Filho. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, este ministério de Jesus que nós conhecemos e temos ouvido muito sobre ele, encerrando o seu ministério, Jesus coloca sua vida no altar da cruz para apresentá-la a Deus em nosso lugar, para perdão, remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos, porque crendo nele, alcançar a vida eterna. Jesus depois foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, numa comprovação da sua vida, vencendo a morte. E agora o texto que lemos, ou os textos que lemos, nos apresentam Jesus na sua ascensão ao céu. Creio que de todos esses eventos, provavelmente o que muitas vezes nós como igreja não estamos buscando neles, essa constância que deveríamos ter, é muito importante o acontecimento da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava lendo as escrituras sobre este acontecimento, eu fiquei surpreendido, porque os textos do Evangelho, no Novo Testamento, eles não dão o mesmo espaço à ascensão de Jesus ao céu, tal como foi dado à morte e à ressurreição de Jesus. Não sei se os escritores do Evangelho estavam apressados para entregar este Evangelho às congregações cristãs. E chegando nesse ponto final, a pena correu mais fortemente. Mas o fato é que dois evangelistas desconheceram este fato, ou não apresentaram o fato. Mateus e João. Vimos que dois homens escreveram. Um foi Marcos. É interessante, em tudo parece que este foi o primeiro evangelho a ser escrito. E agora Lucas, que põe esse final do seu evangelho. Mas nos ajuda muito a compreender este fato na introdução que lemos do livro de Atos. Eu acho que é estranho que este momento significativo não seja apresentado de uma forma mais ampla nos evangelhos, porque o texto de Lucas, aqui em 24:52, está afirmando que este fato foi algo que mexeu com os discípulos. Porque ele vai dizer, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Se foi um grande júbilo, foi um fato realmente marcante para eles. E se esses discípulos se prostraram certamente adorando, comoveu grandemente o espírito de cada um. A ascensão de Jesus é significativa, como eu disse, para a fé cristã. Este foi um ato excepcional, único, segundo nós podemos saber, na história desde Gênesis Apocalipse. Creio que não há nenhum outro ato desta espécie que possa se igualar. A Igreja Católica criou uma doutrina, creio que é um dogma na igreja, que não está nas Escrituras e não está nem na tradição dos primeiros escritores católicos, dizendo que Maria, como Jesus, foi levada ao céu. Com uma diferença, Jesus subiu ao céu. Maria foi levada, dizem eles, por anjos que trouxeram o lençol e a carregaram. Nós não temos fundamento bíblico nenhum para crer nisto. Não há razão para isto. Porque sempre Maria, que ocupou um lugar muito importante na vida de Jesus, não buscou, certamente nem quereria isto para si. Por isso este, posso afirmar, é um fato único. Um momento que eu gostaria que nós pensássemos um pouco, muito importante. Porque se nós voltar os nossos olhos para Filipenses, capítulo 7, 8, capítulo 2, versículos 7 e 8, nós estaremos diante de uma declaração que diz: e Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Jesus foi, antes de tudo, aquele que se esvaziou e se humilhou para estar entre os homens. Esse Jesus viveu entre os homens. Esse Jesus ensinou discípulos. Esse Jesus deu as bases toda para a sua igreja. A igreja que ele disse que ele edificaria e que ele está edificando e edificará sempre. Esse Jesus que viveu entre nós é aquele que deu a sua vida por nós, aquele que ressuscitou para um testemunho de que ele era filho de Deus. E eu creio que é o selo real que Deus pôs para o ministério e para o sacrifício que Jesus fez por nós. Este Jesus ressurreto andou com seus discípulos. Agora, neste momento em que ele reúne os discípulos para estarem com ele, é curioso que um pouco antes, nesse texto, aqueles discípulos iam fazendo uma pergunta a Jesus sobre um reino que eles pensavam que Jesus ainda ia fazer neste mundo. Dias antes, eles fizeram indagações a este respeito. Parece-nos que estes homens que foram tão trabalhados por Jesus ainda tinham dúvidas sobre a obra que Jesus deixou e entregue a eles. Mas há uma coisa interessante aqui no texto. Esses homens que um pouco antes fizeram e que Jesus respondeu de uma forma interessante, agora, quando Jesus os abençoa, está no meio deles e começa a se elevar aos céus, e ele vai subindo, o texto vai dizer que estes homens se dobraram diante do que estava acontecendo para adorar Jesus. Para mim, foi o momento em que o coração desses homens foi selado com o fato de que agora eles tinham a garantia. Eles sabiam mesmo, tinham convicção de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade, e que ele agora subia aos céus. Eu creio que é o próprio Lucas que vai dizer no seu evangelho que um pouco antes os discípulos ainda tiveram dúvidas sobre a pessoa e a obra de Jesus e perguntaram a eles. Meus irmãos, como igreja, não pode restar no nosso coração nenhuma dúvida sobre a pessoa de Jesus. Não podemos indagar, e se temos essas indagações no nosso coração, é hora de lançar isso fora e crer que aquele que veio ao mundo, que foi um homem como nós, que se humilhou para realizar o seu ministério, que se esvaziou de toda a sua glória, é o Filho eterno de Deus, que deixou tudo para estar entre nós, para fazer uma obra que ninguém a não ser Ele podia fazer por nós. Os irmãos dizem amém, confirmando a sua fé nesse Jesus Cristo. Aleluia. Se outra coisa, esse fato da ascensão não nos falasse, isto já era suficiente. Por isso, eu creio que a ascensão de Jesus merece da igreja uma atitude de alegria, cheia de gratidão, pois também a ascensão de Jesus faz parte da nossa salvação. Eu creio que a ascensão de Jesus é aquele momento em que Deus disse aquele seu amém forte, que ele vinha dizendo, e agora ele disse de uma forma mais forte, que ele vinha dizendo desde o momento em que Jesus na cruz disse, está consumado. Deus do céu compreendia, está consumada toda a obra necessária para a salvação de toda a criatura. E agora eu creio que na subida de Jesus aos céus, Deus está dizendo, amém. Meu filho, cumpriste a obra, vem estar junto a mim. Os discípulos olharam para as alturas. Quem estava subindo? Lá no Evangelho, um dia, está escrito que um dia Jesus disse para alguém, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Agora Jesus pode reclinar sua cabeça no seio do Pai. Porque Ele está na glória eterna. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 6, ele nos informa, ele dizendo, Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Nós não vemos no Evangelho nenhuma vez Jesus se exaltando. Se ele falou palavras como esta, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo uma realidade na qual ele vivia. Não era uma expressão do seu eu querendo se projetar, era a realidade viva. Mas o texto aqui diz que Jesus a si mesmo não se glorificou. Continuando o texto logo adiante, versículo 6. Mas o glorificou aquele que disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre. É o Pai que exalta a Jesus. Não são os homens que estavam ali vendo ele subir que podiam fazer esta exaltação. Era o Pai eterno que fazia. E o texto diz, agora em Hebreus 4:14, que o Pai que o exaltou e o constituiu como o grande sumo sacerdote que penetrou no céu. Deus deu ao seu filho esta máxima posição sacerdotal por amor de nós. Não pensemos que tudo o que Jesus fez foi, culminou na cruz e aí terminou. Ele continua sendo na eternidade do Pai o sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o representante das 10 tribos de Israel perante Deus, e quando ele entrava no Santo dos Santos, lá ele estava como que Israel inteira perante Deus. Meus irmãos, neste momento, diante de Deus, Jesus Cristo está lá, como que se nós todos, e mais todos os cristãos sobre a face da terra, estivéssemos na presença do Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Quando Deus o fez supremo sacerdote, ele também recebeu ser consequentemente o mediador entre nós e Deus. Alegremos-nos, irmãos, porque as nossas orações que fazemos aqui na terra são colocadas diante do Pai pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Houve fases na minha vida que eu orava e pensava às vezes, não adiantou nada, a minha oração não passou deste teto. Mas eu dou glória a Deus porque eu compreendi que Jesus como meu sacerdote, sumo sacerdote. E eu gosto desta expressão de Romanos que vamos ver mais adiante, em que é dito que ele intercede por nós. Diante do trono da majestade. O texto que eu procurei me lembrar, não lembrei de Lucas, sobre os discípulos que tinham dúvidas, veio agora à minha mente a Lucas 24:45. E diz que, depois que Jesus falou, lhes abriu os olhos, o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Mas faltava alguma coisa, a ascensão respondeu. enquanto Jesus os abençoava, Jesus começou a subir aos céus. Os discípulos tiveram um ato que deve ser o nosso ato. Eles se tornaram os adoradores verdadeiros do Senhor Jesus. Nós que compomos a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo na terra hoje, temos que ser continuadamente, como coletividade, igreja, como individualmente, os adoradores do Senhor Jesus Cristo. Nada mais a não ser o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, quando nós adoramos ao Filho, adoramos ao Pai e adoramos ao Espírito Santo, na unidade da Trindade. Temos que ser o adorador daquele que ascendeu aos céus, que está à direita do Pai, e é tão poderoso quanto o Pai. Porque Jesus disse, enquanto na terra os seus discípulos, todo poder me foi dado no céu e na terra. Cremos que a igreja e todos nós que compomos a igreja precisamos tornar nossa aquela confissão de fé que Tomé expressou quando ele viu Cristo ressuscitado e disse, Deus meu e Senhor meu. A igreja hoje, diante de Jesus, tem que ter a mesma expressão, o mesmo credo. Deus meu. Senhor meu, Deus, Senhor Deus e Deus meu. Subindo aos céus, Jesus não é mais aquele servo sofredor, humilhado. Aquele que foi esbofeteado pelos soldados romanos, foi acusado mentirosamente pelos sacerdotes israelitas. Jesus agora é o Filho de Deus glorificado. Efésios 4:10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa palavra subiu é interessante porque ela nos mostra que Jesus se elevou de baixo para cima. Ou seja, do lugar dos homens para o espaço de Deus. Deus deixa os homens que não quiseram receber. Eu vim para os meus e os meus não o receberam, disse Jesus. Para ser recebido agora pelo Pai. A onipotência do Pai agora é plenamente compartilhada com o Filho. E o Pai lhe entrega o governo de todas as coisas. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele nos assegura que Deus, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Com esta força que Paulo cita, agora o faz sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de toda força, de todo domínio, de todo nome que se possa expressar, se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por toda a eternidade, Jesus é soberano com o Pai. Este é o Senhor da igreja. Este é o nosso Senhor. Este é aquele em qual nós temos entregado a nossa vida. Esta noite mesmo, esta manhã mesmo aqui, nós fizemos uma entrega, levantando-nos na hora que o Moisés fez este apelo. Entregamos-nos a Ele. Nesta posição é que nós temos que estar, porque estaremos na frente daquele que tem todo o poder, nos céus e na terra, para todo sempre. Meus irmãos, quando há feito um apelo nesse sentido, nós temos que ter plena consciência de que se nós estamos nos reconsagrando, estamos fazendo porque conhecemos quem é Cristo na sua glória. Não simples expressões que fazemos porque nos foi pedido fazer ou fizeram um convite. Nós temos que crer. Nós temos que saber intimamente em nosso espírito que Jesus é o Senhor da glória. Quando o texto fala em Jesus assentado à sua direita, à direita do Pai, significa que Ele ocupou o lugar mais alto de toda a honra, onde a dignidade, a onipotência, a divindade, o poder e a glória suprema, o Pai devolve ao Filho que na terra viveu esvaziado e humilhado. Quando o texto de Hebreus 1:3 afirma que Ele se assentou à destra da majestade nas alturas, e depois no capítulo 8, versículo 1, declara a destra do trono da majestade, Ele não somente reforça a posição que Jesus ocupou após a sua ascensão. Ele está nos elucidando que o Pai reina por meio do seu Filho, demonstrando assim o propósito de destacar a mais alta prerrogativa que Jesus passou a ocupar na glória do céu. Ah, meus irmãos, como nós, igreja, precisamos ter sempre diante de nós esta visão de Cristo glorificado. É esse Jesus enaltecido, celebrado, que Deus pôs como cabeça da igreja, meus irmãos. A igreja não tem cabeça num presbitério, num concílio, num colegiado maior, como os homens criaram. Meus irmãos, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nunca vamos nos desiludir com os homens que puderam estar em liderança e uma vez caíram. Está acontecendo isto continuamente. E quantas pessoas se retiram, vão embora, deixam suas congregações, porque parece que reconheciam mais a igreja como pertencente ao pastor, ou a este ou aquele, quando a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Meus irmãos, se eu arredar o meu pé do meio de vocês, dizendo que não posso estar mais aqui por isto ou aquilo. Eu estou dizendo que eu arredo o meu pé de Jesus Cristo. Que nós passamos, mas Jesus Cristo é eterno. Meu pai foi um pregador de evangelho. Ele passou. Outros que levaram meu pai a Cristo passaram, mas Jesus permaneceu neles, em meu pai, em mim, e permanecerá todo o futuro, enquanto a igreja estiver na terra. Como a igreja precisa sempre ter diante de si a visão desse Jesus glorificado. Pois é Ele, enaltecido, celebrado, quem Deus deu à igreja. É justamente Ele que reina junto ao trono de Deus, que subiu aos céus. O texto de Efésios 4 diz que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Este é o encargo supremo que só pode Jesus exercer. Aquele que a igreja tem como seu Senhor, como nós temos como nosso Senhor, é a maior autoridade para quem Deus, na expressão de Efésios 1:10, fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo isso que acontece no mundo, tudo que acontece na vida da igreja, tudo que acontece nas realidades espirituais celestiais, tudo está convergindo para Jesus. É este que se fez homem, que é o nosso Salvador e Senhor. O Salmo 110:1, centenas de anos atrás, profetiza: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos abaixo dos teus pés. É interessante que Jesus usou esse salmo e aplicou a si próprio, com um sentido messiânico. Lá em Marcos 14:35-36. Pedro usou também este texto no dia de Pentecostes, adequando a pessoa de Jesus. E após ele fez esta afirmação: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E Filipenses 2:9-11 afirma: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele que nós conservamos no nosso coração. Aquele que veio habitar em nós e em nós está. Que nenhuma dúvida quer empanar a certeza de que este Cristo está em nós. E Ele é o Cristo glorificado na eternidade. Pedro acrescenta aqui uma coisa interessante. Que depois de ir Jesus para o céu, ele está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado. Anjos, potestades e poderes. Isso significa que anjos, potestades e poderes não se movem fora da soberania e do governo de Jesus sobre eles. Que a igreja esteja sob a soberania do Senhor Jesus. Continuando Hebreus, ele vai dizer que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, isto é, a sua morte, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. E depois vai dizer, e ao introduzir, Deus ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. E depois Hebreus 1:8 vai acrescentar, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre esta expressão aqui de Hebreus. Aqui, o título que é dado muito justamente a Jesus é Deus. Esta é a fé que a igreja primitiva possuía. Esta é a fé que nós temos. Nós não temos, irmãos, três deuses, nós temos um só. Um Deus único. Mas, talvez, a mente de muitos não possam compreender. Nós só por revelação teremos isso, por isso podem pedir revelação a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Uma realidade espiritual que nós não podemos penetrar, mas quando estivermos lá, nós vamos compreender perfeitamente. O que não pode acontecer na Terra, de três pessoas ser uma, na eternidade ocorre. Romanos 8:34 tem uma revelação que muito nos conforta. Já me referi em parte a ela. Romanos 8:34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça, porque Jesus também está lá. O nosso Salvador está lá. Lá ele está, agora no dizer de Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por nós. Como um fiel advogado, ele nos garante que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele gerencia benefícios para aqueles que, com profundo amor, Ele ofertou a sua própria vida. A destra de Deus, Ele não somente ocupa um lugar de honra, Ele não está com poder e glória, mas aí Ele continua como nosso pastor. Como Ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. Ele continua como nosso pastor. E como disse Jesus, o bom pastor cuida das suas ovelhas. Certa vez eu cheguei ao hospital para o senhor que estava bem mal e veio a falecer depois. Eu cheguei para ele e disse: o seu pastor está aqui lhe visitando. E ele me respondeu: o maior pastor já tem estado aqui comigo. Amém. O Salmo 24, que como outros salmos é designado messiânico, isto é, referente a Jesus, profetiza a ascensão do Senhor Jesus. Inicialmente, ele identifica os que foram alcançados pela sua obra, designando a geração dos que buscam a face de Deus. Meus irmãos, nós estamos incluídos porque nós somos uma geração que buscamos a face de Deus. Amém? Continuemos a buscar a face de Deus até o dia em que possamos estar face a face com o Senhor. Após o Salmo, vai fazer umas determinações solenes. Acho que mais ou menos 15 dias atrás, falando pelo telefone, uma irmã que me telefonou, e ela estava falando algumas coisas, depois ela disse: ah, eu quero ter a oportunidade agora que estou falando, de fazer uma pergunta. O que significa o que o Salmo 24 diz, quando lá está escrito: levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó porções eternas. Ele já disse: é meio esquisito este negócio de portão levantar sua cabeça. Meus irmãos, sinto que aquela irmã não está aqui. Posso depois telefonar para ela explicar. Eu quero responder essa pergunta que muitas vezes já me foi feita, eu acho que feita a muitos pastores. A palavra cabeça, antigamente, quando as cidades eram cercadas por muros e muralhas, como era o Templo de Jerusalém, aquela parte mais alta, às vezes com arredondada bem em cima, que ficava fechando a porta que era quadrada. Eu vi naquela porta que ainda existe na entrada da cidade velha de Jerusalém, uma porta assim. Certamente o salmista estava pensando nisto. Isto é, portas do céu, levantem as vossas cabeças, abram-se! Porque Jesus precisa o maior espaço possível. O Senhor da glória está entrando. É uma figura bonita. Mas ela será muito mais bonita se nós aplicarmos a nós mesmos. Levantai, ó homens e mulheres, as vossas cabeças. Porque o Senhor da glória quer permanecer em vós. Ele quer entrar em todas as vidas. E quando o Senhor da glória entra em algum lugar, como na nossa vida, a glória dele entra conosco. E nós somos com ele glorificados. Glorificados em Cristo. Amém. É interessante que nesse salmo o salmista introduz um responsivo. Primeiro vem a pergunta: quem é o Rei da Glória? Creio que o salmista pergunta não porque ele queira saber, porque ele sabe. Mas aqui é uma figura retórica que certamente o salmista pensava: eu tenho que usar de muita retórica escrevendo esse salmo, porque é o Rei da Glória que vai entrar. Quem é este Rei da Glória? E vem a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Meus irmãos, as hostes celestiais estão arregimentadas desde que o Senhor começou a sua obra de salvação do homem. E Cristo Jesus foi vencedor em todas as batalhas que se realizaram ao longo da história de salvação que Deus vem realizando entre a humanidade. E agora, o salmista se refere à maior de todas as batalhas. O Jesus que venceu as potestades que dominavam o ser humano, que queriam algemar o homem e prendê-las para estarem com eles para sempre, como elas para sempre. Jesus venceu as potestades, quebrou os grilhões da morte, tirou-nos de lá e nos fez assentar nos lugares celestiais, lugar em que estamos já agora. Ele é o Rei da Glória. Que quando chegou ao céu merecia efusiva recepção, porque ele já havia cumprido com tudo que era necessário em favor de nós. Quando Lucas 24, 51, que lemos, diz: enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Meus irmãos, a bênção que Jesus deu àqueles discípulos era a bênção que ele estava dando à igreja. Nós, neste momento, sintamos que está sobre nós a mesma bênção do Senhor que subiu ao céu sobre nós. Atos teve a gentileza de nos dizer o que os evangelistas não disseram, que é precioso. A narrativa da ascensão do livro em Atos encerra-se com um anúncio, que agora são os anjos que dão aos apóstolos, aos discípulos: este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Meus irmãos, a soberania de Jesus hoje é pouco vista no mundo aí fora, hoje. Mas um dia o mundo vai ter um impacto quando ele ver céus se abrirem e o Senhor, diz o texto, sob uma nuvem. Certamente a mesma nuvem que o encobriu e o levou ao céu é a nuvem que traz de retorno. E o mundo verá que alguém esteve neste mundo, nesta realidade do homem, para salvá-los. E eles não deram ouvido à palavra de salvação que veio a eles. Mas glória a Deus que nós, igreja, subiremos com o Senhor. Jesus mesmo disse: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e glória. Essa glória de Jesus não se desvanece. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Os irmãos certamente estão entendendo esta palavra transpassaram. Todos aqueles que de uma forma ou de outra feriram a dignidade, a soberania, a grandeza, a oferta de Deus ao mundo, Jesus Cristo. Meus irmãos, acho que duas semanas atrás, ou a última, não me lembro mais, na revista Veja, naquela página especial que veio logo no início, até a cor é diferente, amarela, está sendo apresentado um filósofo francês que está fazendo nome na França. E quando a gente ouve as respostas, quando a gente lê as respostas que ele está dando, numa destruição da fé, numa descrença de Deus, se declarando ateu e dizendo que só a filosofia, a situação, é a solução para os problemas humanos. Eu parei de ler, orei por esse homem, disse: Senhor, não deixa que esse homem seja contado naquele dia como aqueles que te transplantaram. Salva esta vida. A igreja militante, isto é, a igreja que está vivendo no mundo, que tem combatido bom combate, que tem sofrido na terra pelo Senhor Jesus Cristo, de diferentes formas. Até nós mesmos aqui em Porto Alegre temos certas vezes, alguns irmãos têm sofrido pela sua fé e o seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, sofrendo ou com muita alegria no Senhor, de qualquer forma, ela deve realizar o pedido último de Jesus a cada discípulo, consequentemente a nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O recurso com a qual a igreja pode contar nestes dias é o recurso mais valioso e precioso, que Jesus disse de duas formas. Uma ele disse: e recebereis poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Mas a outra palavra é Jesus dizendo: e eis que eu estou convosco sempre. Amém. Jesus, Senhor da glória, esta comunidade de filhos teus, discípulos teus, ó Senhor, não vamos fazer agora, mas Gostaríamos de nos curvar, nos ajoelhar diante de Ti e dizer: serei fiel, precioso Jesus. Cada dia em meu viver, serei fiel, precioso Jesus. Vamos ficar de pé. Façamos esta palavra de nossa dedicação ao Senhor Jesus. Recebe, Senhor, a confissão da igreja. Que este dom de fidelidade que o Teu Espírito Santo distribui ocupe inteiramente o nosso viver, viver da Tua igreja, Senhor, o viver de cada um de nós. Queremos ser fiéis, fiéis a Ti, Jesus. Ajoelhamos em espírito diante do Teu trono, nosso intercessor, junto com o Espírito Santo, e dizemos: Jesus, nós Te adoramos. E o nosso coração se alegra em Ti, nosso Salvador. Tu és nossa riqueza, uma riqueza que temos no mundo e se prolongará para todos sempre. Amém, Jesus.